Olá, boa tarde. Hoje trago-vos um ator animador. Ele chama-se Xavier e está a lançar o seu novo trabalho que se intitula Festa da Mulherada. É um profissional multifacetado e que desde muito cedo despertou para as artes performativas e começou a dançar, por exemplo, com 5 anos, num arranjo folclórico. Vamos conhecê-lo já de seguida. Antes mesmo de começarmos a conversar com o nosso convidado de hoje, vou-vos deixar o tema que está a ser lançado neste momento, o Festa da Mulherada, na voz de Xavier.
Vou fazer uma festa para toda a mulherada, vai haver caldeirada, vai haver caldeirada. Vou fazer uma festa até de madrugada, vai haver caldeirada, vai haver caldeirada. Uma festa que jamais irão esquecer, pois vai ser dedicada a todas as mulheres. Vamos todos para a pista tirar o pé do chão. Vai ser uma alegria e muita animação. Mas quando eu vier, quero tudo a gritar. E no final da noite, ai, 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 vou fazer uma festa para toda a mulherada. Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada. Festa somente para vocês, está tudo preparado para eu vos conhecer. Vamos todos para a pista, ninguém nos vai parar. Vai ser uma alegria, loucura sem igual. Mas quando eu vier, quero tudo a gritar. E no final da noite, ai, 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 vou fazer uma festa para toda a mulherada. Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada.
E há pouco temos connosco hoje um convidado que se chama Xavier e ele é um profissional que faz tem imensas áreas, ele abrange imensas áreas. Ele é ator, ele é animador, ele é apresentador e é também cantor. Isto sem tirar, claro, a parte da dança, que desde muito novo começou num arranjo folclórico também a dançar. E tudo isso foi-lhe despertando este amor, esta paixão pela arte. A arte como ator, como animador e até mesmo como cantor. Olá, Xavier, seja bem-vindo ao Bastidores de hoje.
Olá, Sónia, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco, entre aspas, lógico, e com todos os ouvintes também da Rádio Alfa. É um prazer mesmo estar convosco. Obrigado.
Xavier, Festa da Mulherada é o título do novo trabalho que está a ser lançado neste momento. Esta música bem animada e que digamos assim, eu aqui vou-me adiantar, não é? Mas eu creio que isto é uma grande homenagem às mulheres.
Completamente. Acima de tudo, a todas as mulheres que me acompanham e que me vão acompanhando ao longo dos espetáculos que tenho feito, e na verdade também não deixa de ser uma homenagem a todas as mulheres da minha vida, não é? Porque acabam por me influenciar e ajudam e vão-me dando exemplos de como devemos estar na vida, e na vida profissional e também na pessoal. Mas principalmente é isso, é uma homenagem às mulheres, porque sem elas a pista de dança não tem tanta piada. A música começando, as mulheres vão logo dançar e só depois é que vêm os homens. Portanto, esta é acaba por ser a minha singela homenagem, aqui mesmo muito, muito simples, às mulheres, pela ajuda que me vão dando. Portanto,
as mulheres são um grande símbolo, então, na sua vida.
São mesmo. Quer a minha mãe, a minha irmã, a minha avó também, que tem 95 anos e continua super ativa, portanto, e que acaba por ser um bocadinho transversal a toda a família. Portanto, sempre me rodeei muito da família e principalmente de mulheres, olhando para elas como realmente grandes guerreiras e que se agarravam a qualquer coisa para se poderem dar bem, como é óbvio.
Portanto, e as mulheres da sua vida também o apoiam na sua vida profissional?
A 300%. Eu acho que elas acabam por acreditar às vezes mais do que eu, principalmente a minha irmã, que é, eu acho que é a minha fã número 00001, ela é mesmo a primeira da fila, e foi sempre um grande apoio e um grande incentivo. Ela sempre me puxou muito para cima. É claro que eu costumo dizer que sou uma pessoa muito bem disposta e muito, muito ativa também e muito positiva, mas como é óbvio também temos os nossos dias em que estamos um bocadinho mais em baixo e mais desacreditados nas coisas, e ela sempre: tu consegues, tu és mais, tu podes ser mais, portanto continua. E aqui estamos.
E tirando a irmã, a mãe, a avó, toda a gente ajuda.
Sim, toda a gente ajuda. A minha avó eu acabo por nomear a guerreira da família, e todos nós vamos um bocadinho atrás. Ela abriu o caminho, ela sempre foi muito, muito rompedora, ela teve 9 filhos e sempre cuidou deles de uma forma muito exímia, portanto, e nunca deixou de trabalhar. Aliás, ela tem 95 anos e apesar do dia hoje estar assim um bocadinho mais chuvoso, ela deve ter aproveitado todos os bocadinhos de sol ou que não estava a chover para estar no campo a trabalhar. Portanto, acho que este é o melhor exemplo de como estar na vida. Temos que trabalhar e só assim se conseguem as coisas, portanto.
Já agora vou fazer aqui uma pergunta que sai um pouco fora da nossa conversa, mas para si, quem é o sexo forte?
São as mulheres mesmo, são, e acho que toda a gente vai falando disto, que os homens quando têm uma dor de cabeça ou quando estão constipados,
estão a morrer,
fazem um drama e, portanto, já não se levantam da cama uma semana. E quer dizer, as mulheres geram vida e têm um filho e passado 2 horas já estão em pé, portanto, cheias de dores, acredito, mas estão em pé. Portanto, eu acho que isto é o melhor exemplo de como elas são efetivamente o sexo forte. São mais emocionais também, portanto, elas têm o melhor dos dois mundos, enquanto que nós, às vezes, só conseguimos a coisa pela força e nem sempre são as melhores coisas, mas é o que é. Historicamente, o ser humano foi dando sempre mais poder ao homem, no entanto, eu tento homenagear sempre as mulheres precisamente por isso. Portanto, e amanhã não deixa de ser um dia especialíssimo para todas as mulheres, que claro que temos que celebrar todos os dias, mas o dia 8 serve exatamente para nós fazermos um exame de consciência e para vermos nós homens que realmente tentamos colocar às vezes as mulheres um bocadinho abaixo e isso só nos fica muito mal. Portanto, a minha homenagem às mulheres fica já aqui feita, portanto.
Muito obrigada da minha parte. E há quem diga, e os próprios antigos costumam a dizer que, ou melhor, as mulheres assim mais antigas costumam a dizer que preferem ter filhos a terem dores de dentes, por exemplo.
Exatamente, portanto acho que isso já mostra um bocadinho o que é realmente um parto, e que deve ser um culminar de tanta alteração física e emocional que nós nunca vamos conseguir perceber. Portanto, só por aí, sim, elas são o sexo mais forte. Mesmo.
Pronto, e ao verificar que realmente existe uma grande complicidade entre as mulheres da vida do Xavier e o Xavier, por que não aproveitarmos e ouvirmos este novo tema também do Xavier, que se intitula Complicidade?
Adoro o teu sorriso, adoro o teu olhar, essa mulher perfeita para mim. Sempre que eu te chamo, vens sem hesitar. Tu sabes como me fazer feliz. Se eu quero bailar, tu bailas para mim. E tudo o que me pedes eu te dou. Se quero te amar, dizes logo sim. Não há limites para o nosso amor. Se eu digo ui, ui, tu dizes ai.
Somos apenas um só coração. Se eu digo vem, vem, tu queres mais, mais. Isto é cumplicidade, é paixão. Se eu digo ui, ui, tu dizes ai, ai. Existe algo forte entre nós. Se eu digo vem, vem, tu queres mais, mais. Isto é cumplicidade, é amor. Adoro o teu sorriso, adoro o teu olhar. És a mulher mais linda que eu já vi. E sempre que eu te chamo, vens sem recusar. Bem sabes que jamais vivo sem ti. Se quero bailar, tu bailas para mim. E tudo o que me pedes eu te dou. Se quero te amar, dizes logo sim. Não há limites para o nosso amor. Se eu digo ui, ui, tu dizes ai, ai. Somos apenas um só coração. Se eu digo vem, vem, tu queres mais, mais. Isto é cumplicidade, é paixão. Se eu digo ui, ui, tu dizes ai, ai. Existe algo forte entre nós. Se eu digo vem, vem, tu queres mais, mais. Isto é cumplicidade, é amor. Apenas um só coração. Se eu digo vem, vem, tu queres mais, mais. Isto é cumplicidade, é paixão. Se eu digo ui, ui, tu dizes ai, ai. Existe algo forte entre nós. Se eu digo vem, vem, tu queres mais, mais. Isto é cumplicidade, é amor.
Fofinho, este meu cantinho. Se quiseres, e eu gostava que viesses hoje na minha casa. Com este frio vais saber também estar no cantinho agarradinho a ti, meu bem. No meu cantinho está calor, menina linda, dá-me, dá-me o teu amor. Ficar, tirar a roupa para te fazer suar, devagar, devagarinho. Oh, vamos suar um bocadinho, devagar, devagarinho. Está calor no meu cantinho. E é tão fofinho este meu cantinho. Se quiseres, e eu gostava que viesses hoje na minha casa. Com este frio vais saber tão bem estar no cantinho agarradinho a ti, meu bem. E no meu cantinho está calor, e menina linda, dá-me, dá-me o teu amor.
meu cantinho, mais um tema interpretado pelo Xavier, o nosso convidado de hoje, que está aqui connosco à conversa, e que está-nos a revelar realmente que as mulheres são o seu pilar na vida, mais propriamente a sua mãe, a sua irmã, a sua avó, são os seus pilares e são quem tanto o apoiam na sua carreira artística. E é para lá que vamos direcionar a nossa conversa, para a carreira artística do Xavier. Xavier começou muito novinho, com 5 anos apenas, num arranjo folclórico. Foi aí que começou a despertar o seu gosto e o seu interesse pela música e pela dança?
Sim, sim, eu acabei por ver ali aquilo que eu mais queria fazer, até porque sempre tive na imagem do meu pai o meu maior herói. Eu acho que toda a gente acaba por ter nos pais, não é? E eu via sempre o meu pai a dançar, portanto, foi ele que nos levou para o rancho, e é claro que eu sempre quis fazer aquilo que ele fazia. Portanto, aproveitei ali um bocadinho, e naquela altura havia um termo que nós usávamos muitas vezes, o roubar o par, e o meu pai acabava por sair, porque era ensaiador também desse rancho, e de vez em quando saía, ou ia direcionar qualquer coisa, e eu aproveitava para ficar com o lugar dele. Portanto, acabou por nascer aí este gosto pela dança, pelo direcionar, pelo tentar pegar no microfone e tentar contar uma história. Naquela altura fazia-o através da dança, mas é claro que foi crescendo aquela vontade de querer fazer mais um bocadinho. Não queria só dançar, eu queria fazer mais alguma coisa. Eu queria pegar na minha voz e aproveitá-la para contar a história. E felizmente que a coisa se foi construindo desta forma, de grau a de grau, e fui arranjando ferramentas também na escola, e acabei por me tornar no Xavier que sou hoje, apesar de achar que ainda estou em plena construção e quero continuar a construir-me pela vida fora. Portanto, nada disto é um produto acabado, e eu quero que seja mesmo dessa forma. Portanto, vamos indo, vamos fazendo, vamos aprendendo sempre, vamos construindo.
E o que é que o levou a decidir a fazer um curso de teatro?
Foi, acima de tudo, eu queria tentar encaixar-me. Eu sempre me senti um bocadinho fora daquele padrão. É claro que quem me dera, e eu não posso ver, por exemplo, sangue, que eu desmaio logo, portanto, mas quem me dera ter o dom para poder ter estudado medicina, enfermagem, eventualmente até ensinar, por exemplo, como professor, porque acho que realmente são das profissões mais nobres, o cuidar e o ensinar são das profissões mais nobres. No entanto, eu sempre senti ali um bocadinho perdido, porque sempre quis fazer companhia, contar histórias, divertir, animar. Portanto, sempre me sentia mais confortável num palco à frente de algumas pessoas e tentando fazer-lhes companhia dessa forma. Portanto, eu precisava de algumas ferramentas e acabei por encontrar essas ferramentas num curso de teatro, porque tinha dança, tinha interpretação, aprendi um pouco da história também da dança, da estética teatral também. Portanto, é claro que aprendia também português e inglês, lógico, também faz parte, mas acabei por arranjar ali ferramentas que eu no ensino secundário dito normal não encontrei para trabalhar de uma forma mais ativa na minha área. Portanto, infelizmente que encontrei naquele curso de teatro essas ferramentas e infelizmente que depois as consegui utilizar. Portanto, essa foi a cereja no topo do bolo que veio por acréscimo.
Pois, porque como ator tem a possibilidade de representar qualquer um desses papéis.
Exatamente, portanto eu posso ser várias personagens sem nunca esquecer o Xavier, o verdadeiro Xavier, e poder dar também muito do Xavier a essas personagens. Portanto, acabamos por ter aqui o melhor dos dois mundos. Há muita gente que diz e que às vezes fala, tu acabas por ter uma máscara, ou tu tens uma máscara quando vais para o palco. Não, de todo, eu sou o Xavier, mas sou o Xavier com muitas dessas ferramentas que me ajudam, seja para dançar, seja para cantar, seja para representar, mas é o Xavier, se calhar, a 300% que está ali um bocadinho mais alterado, quer pela roupa, quer às vezes até pelo cenário onde estou inserido, mas a ideia é mesmo essa, é passar sempre o melhor do Xavier que eu posso passar.
Poucos anos depois, participou num casting com o Filipe Laféria, onde foi selecionado para 8 peças, em que algumas delas são Jesus Cristo Superstar, Música no Coração, Um Violino no Telhado, por exemplo, também, e também levou a participar ao Festival da Canção da Trofa em agosto de 2013. Em primeiro, eu vou-lhe perguntar Como é que foi esta experiência de trabalhar com o Filipe Laféria? Porque nós sabemos que é um grande senhor do teatro, é um marco, digamos assim, no teatro português, e sabemos também que, de certa forma, ele é exigente, porque ele gosta da perfeição. Como é que foi trabalhar com o Filipe Laféria?
Olha, foi mesmo a cereja no topo do bolo. Portanto, foi o culminar de um processo de aprendizagem na escola, e tive ali basicamente a minha prova de fogo. Portanto, foi um dos primeiros grandes castings que eu fiz e acabei por entrar. Portanto, eu cantava, eu dançava, eu apresentava, e foram 5 anos a trabalhar ao mais alto nível, e muitas das vezes nem folgas tinha, por exemplo, porque fazia espetáculos infantis que eram de manhã e à tarde, e à noite tinha um espetáculo grande, por assim dizer. Mas efetivamente, o Sr. Filipe é um gênio, é super exigente, é das pessoas mais exigentes que eu conheço e com quem já trabalhei, mas porque, na verdade, o público merece também essa exigência. São espetáculos que envolvem, às vezes, equipas de 200 pessoas, desde a produção até aos atores, aos técnicos e às pessoas que estão ali envolvidas, mesmo na sala, por exemplo, e nas bilheteiras, e, portanto, o público merece efetivamente o melhor. Eu nunca tive tão bons meios e tão profissionais com que trabalhar. Nós tínhamos ali os melhores meios técnicos, os melhores microfones, os melhores figurinos, portanto, e os melhores profissionais a trabalhar connosco diariamente e diretamente, desde coreógrafos a cenógrafos, a diretores vocais. Portanto, só tinha que dar 200% do Xavier. Portanto, foi efetivamente a melhor experiência da minha vida. É claro que naquela altura, eu não gosto de dizer que era inconsciente, mas era um bocadinho mais imaturo, porque tinha 20 anos, portanto 20, 21, quando comecei a trabalhar com ele, e foram ali 5 anos em que eu também cresci de uma forma mais pessoal, ao mesmo tempo que crescia profissionalmente também, porque tinha ali o melhor para poder trabalhar e para poder dar o meu melhor. Portanto, foi realmente uma escola. Continuo a utilizar quase todas as ferramentas que o próprio Sr. Filipe nos dava, porque era ele que ensaiava diretamente connosco, era ele que nos direcionava em todos os trabalhos, e, portanto, só posso agradecer, aliás, a todas as pessoas com quem eu fui trabalhando, porque com todas elas aprendi, umas mais, outras menos, mas tento tirar sempre o melhor das experiências e dos sítios onde trabalhei. Portanto, acabou por me dar muito daquilo que as pessoas acabam por ver quando veem o Xavier atualmente.
Em agosto de 2013, participa e vence o Festival da Canção da Trofa, e aí fica com a certeza de que realmente é a música para a qual que é a música que quer para a sua vida. Qual foi a sensação de participar e de vencer este festival?
Olha, Sónia, eu costumo dizer que quando me meto nas coisas é para tentar dar o meu melhor. E mesmo quando eu olhava para o Festival da Canção na Trofa, porque já existiam mais edições, tinham feito mais edições nos anos anteriores, eu olhava sempre como uma celebração da música, portanto, nunca como uma competição, mas ia sempre adiando. Ia sempre, eu acho que não estou preparado, eu acho que não é este ano. Tentava adiar sempre, mas naquele ano alguma coisa me disse, não, vai e tenta dar o teu melhor. Portanto, eu fui completamente sem expectativas. Queria apenas mostrar aquilo que eu mais gostava de fazer, que era cantar, dançar um bocadinho também, tentando colocar sempre isso no meu espetáculo. E tentei fazê-lo de uma forma muito simples, muito, muito versátil, porque tentei dar uma coisa mais séria ao público numa das músicas, e na outra tentei celebrar a música no seu expoente máximo, com muita coreografia, muita dança ali à mistura. Portanto, o resultado foi incrível, porque venci o festival, fiquei em primeiro lugar, portanto fiquei muito, muito contente, e acabou por me dar mais certezas ainda que realmente era com o microfone na mão que eu queria continuar a trabalhar, sempre a contar histórias, sempre a cantar, a dançar também e a fazer isto.
Realmente, quando começamos a nossa conversa, eu mencionei que profissionalmente multifacetado, e realmente é verdade, porque é ator, animador, cantor, apresentador, mas para além de tudo isso, também se torna organizador de eventos, sempre, claro, com destaque a música, mas trabalhou também durante alguns anos como animador e cantor na Quinta da Malafaia.
É verdade, é verdade. Eu trabalhei na Quinta da Malafaia da primeira vez, tinha 17 anos, e nessa altura foi como bailarino. Tinha lá umas colegas que dançavam, e então fui para lá como bailarino. Depois da vida profissional, acabei por entrar para a escola de teatro e acabava por não conseguir conciliar, e acabei por deixar. Voltei em 2007, portanto, passava 10 anos, e o mais engraçado, ou seja, eu comecei com 17, voltei lá com 27, e dessa vez já voltei como cantor, animador e apresentador, portanto, e depois acabei por voltar este ano a fazer lá, fui convidado pela RTP para fazer dois programas do Aqui Portugal, acabei por voltar com 37 anos, portanto, 10 em 10 anos, eu costumo brincar que vou voltando à Quinta da Malafaia. No entanto, ali na Quinta da Malafaia o trabalho foi muito, muito consistente e muito construtivo também. Eu comecei como bailarino, voltei depois como cantor, animador e apresentador, portanto era eu que direcionava todo o espetáculo, era eu que recebia o público, portanto acabava por ser ali um elo de ligação entre o público e o próprio espetáculo e a própria casa, e acabou por ser uma escola muito, muito grande também, principalmente pelo público que tínhamos. Uma casa de identidade minhota, portanto, onde se fazem arraiais minhotos, onde mostrávamos, aliás, o melhor que se fazia antigamente, sempre com boa comida e boa bebida à mistura, com muita música e muito trabalho também, não é? Portanto, eram assim que se faziam a maior parte das festas antigamente. E, portanto, acabávamos por ter ali um público de 2.500 pessoas, naquele caso à minha frente, e a fazerem literalmente aquilo que eu pedia e mandava. Portanto, só posso agradecer também à Quinta da Malafaia pelo palco que me deu e pelos ensinamentos que eu levo para a vida, portanto, e acho que tenho ali uma casa sempre de porta aberta, portanto é a melhor forma de estar também na vida profissional.
Ainda se lembra o que é que sentiu na primeira vez que subiu ao palco para cantar para um público ou para dançar para um público?
Sónia, vou-me lembrar sempre, porque continuo a sentir exatamente o mesmo de todas as vezes que subo ao palco ou antes de subir ao palco. Eu sempre tenho muito, muito medo, principalmente porque tenho um público à frente e não posso defraudar as expectativas. As pessoas estão ali para se divertirem, portanto, eu coloco-me também no lugar delas e quero receber sempre o melhor nos espetáculos que vou ver também, seja até no restaurante onde eu vou simplesmente jantar. Claro que nós esperamos sempre o melhor. Lógico, percebemos que são pessoas e que podem efetivamente ter os dias menos bons, não é? Mas esperamos sempre o melhor num espetáculo. Portanto, e eu costumo dizer que tremo sempre um bocadinho, fico sempre nervoso, sempre muito ansioso, tenho que me ver sempre antes de subir para o palco, pensar sempre na minha família, mas ao mesmo tempo penso também que é aquilo que eu mais gosto de fazer, portanto, e torna-se fácil precisamente por isso. Eu costumo dizer que energia gera energia, amor gera amor, e a música gera música também, portanto, basta a música começar que o resto acaba por acontecer. É quase como se fosse um botão que carregamos e, ok, já estamos no modo on, portanto, temos é continuar, ou no modo play, e temos que continuar. Portanto, quero olhar para a minha vida desta forma sempre, e tenho a certeza que quando deixar de sentir este bichinho, este medo, esta ansiedade, se calhar vou perder um bocadinho o gosto de trabalhar desta forma e nesta área. Espero que nunca aconteça.
E se eventualmente tivesse que, por razões várias, não é? Se tivesse que deixar de fazer o que faz hoje e tivesse que escolher uma outra profissão, o que é que o Xavier escolheria?
Olha, Sónia, tentaria, por acaso nunca pensei muito nisso, mas continuaria, se calhar, não sei, eventualmente a organizar eventos, a tentar organizar dias especiais para as pessoas, porque acho que todos nós merecemos ter um dia de príncipe, um dia de princesa, nem que seja uma vez por ano. Eu acho que nós merecemos também, e se trabalhamos é para isso também. Portanto, sim, talvez continuasse nesta parte mais direcionada para os eventos, de forma a proporcionar dias mais felizes às pessoas. Porque nós acabamos por esquecer-nos da nossa vida um bocadinho quando estamos a trabalhar, e digo mais para aquelas pessoas que trabalham efetivamente num horário de segunda a sexta, à espera de um ordenado, para pagar contas, no final do mês. Portanto, tentava dessa forma criar estes dias especiais, porque acho que as pessoas merecem, efetivamente, ter estes dias.
E até porque, por exemplo, ao fim de semana as pessoas também gostam de, por exemplo, ir jantar fora, assistir a um espetáculo, ir até a um bar, beber um copo com os amigos e neste ritmo e neste balanço, vamos então ouvir um dos temas também do Xavier, Estou no Bar, e regressamos para mais um bocadinho de conversa com o Xavier. Por isso, não saia daí, regressamos já de seguida.
Sei que a bebida não apaga a tua falta, mas por momentos acalma a dor na alma. Nesta mesa de bar eu senti a vibrar. Primeiro eu bebi, só depois atendi. Estou no bar. Diz-me porquê que estás a ligar. Estou no bar. Sei que a bebida não apaga a tua falta, mas por momentos acalma a dor na alma. Nesta mesa de bar eu senti a vibrar.
Beijar tão bem, hoje sinto-me refém daquela noite louca. Já nem consigo dormir, coração chama por ti, pelo sabor da tua boca. E saio com os amigos para esquecer-te, mas em toda a parte consigo ver-te. Toda tua desta situação. Se em vez de sim tivesses dito não. Impossível esquecer-me daquele beijo. Sinto-me alucinar e até no escuro eu te vejo. Impossível imaginar outra mulher. Para onde quer que eu vá, não consigo te esquecer. Impossível te esquecer. Impossível te esquecer. Impossível te esquecer.
boa desta situação. Se em vez de sim, tivesses dito não. Impossível esquecer-me daquele beijo. Sinto-me alucinar e até no escuro eu vejo. Impossível imaginar outra mulher. Para onde quer que eu vá, não consigo te esquecer. Esquecer-me daquele beijo. Sinto-me alucinar e até no escuro eu te vejo. Impossível imaginar outra mulher. Para onde quer que eu vá, não consigo te esquecer. Esquecer.
Impossível, mais um tema interpretado por Xavier, o nosso convidado de hoje. Ele que já nos esteve aqui a desvendar um pouco, ou melhor, bastante da sua carreira, do seu percurso artístico, e que eu agora vou tentar descobrir como é que nós e os nossos ouvintes podem estar acompanhar a carreira do Xavier. Quais são as redes sociais e quais são também os canais que eles podem aceder para ouvir a música do Xavier e também acompanhar os espetáculos, os eventos que o Xavier vai fazendo?
É muito simples, Sónia, e a parte boa de ter redes sociais e que sermos nós a gerir as nossas próprias redes é mesmo esse, é nós estarmos próximos das pessoas. Portanto, as minhas contas nas redes sociais são todas abertas, portanto, no Instagram e no Facebook, xavieroficial.pt, e tenho também no Facebook outra conta, que é também pessoal, e eu quis deixá-la aberta da mesma forma, que é Pedro Xavier Sousa, porque eu acho que é o melhor. Nós podemos receber este feedback, quer da vida da televisão, quer quando estamos a fazer entrevistas na rádio. As pessoas que ouviram uma música na rádio, às vezes na televisão, e que fazem um vídeo e que mandam, identificam. Portanto, acho que esta é a melhor forma de estar e de receber algum feedback, receber carinho também e, eventualmente, algumas críticas mais construtivas também, sem problema. Eu costumo dizer que eu sou mesmo um livro aberto. Portanto, é claro que as pessoas em algumas das redes sociais podem ver sempre, se calhar às vezes, algum story ou alguma publicação um bocadinho mais pessoal. Mas este também é o Xavier. Portanto, são estas coisas que eu às vezes coloco também nas minhas músicas e nos meus trabalhos. Portanto, não deixo de estar aqui também ao serviço do público. E se eles me puderem acompanhar aqui nas redes sociais, perfeito. E para ouvirem as minhas músicas, é simples. No Spotify, na Apple Music, mesmo no YouTube, basta procurar Xavier. Por exemplo, no YouTube, podem ir à página do YouTube da Espacial Music, que encontram lá os meus vídeos, as minhas músicas também. Portanto, como eu costumo dizer, e como costuma dizer também o nosso grande amigo Zé Malhoa, eu vou a todas, eu vou em todas também. Portanto, só precisam é de procurar Xavier, e aparece lá o xavieroficial.pt e conseguem ouvir as músicas também, e se puderem partilhá-las, perfeito.
E já agora eu aproveito também para perguntar como é que está a agenda para este verão.
Olha, Sónia, está a ficar assim um bocadinho caótico, que é ótimo. Portanto, era o que nós queríamos, apesar de termos lançado este EP há um mês. Portanto, acaba por ser um filho com um mês de idade ainda, mas o feedback tem sido incrível, e nós estávamos com algum receio, efetivamente, de não irmos a tempo do verão, porque muitas das coisas são feitas às vezes com um ano de antecedência, não é? São programadas para o próximo ano. Mas estamos a receber um feedback muito positivo, portanto, já há aqui algumas datas. Sei que no início de maio vou estar em Lisboa também, portanto, agora este fim de semana da Noite da Mulher vou estar em Famalicão e em Guimarães. Portanto, há muita coisa a acontecer, há muita curiosidade que me tem chegado também e que tem encaminhado para a minha editora, para a minha equipa que está a trabalhar no espetáculo também. Portanto, tudo o que precisarem, enviem mensagem ou para mim ou para ou para a editora, portanto, e que nós tentaremos fazer o nosso melhor para levarmos o Xavier até onde as pessoas estiverem.
E já há alguma coisa prevista para fora de Portugal?
Houve aqui uma tentativa de contacto para Paris também, para o início de outubro, portanto ainda não sei como é que ficou, eu espero bem que a coisa tenha ficado firmada, portanto, e pode ser que nessa altura ainda façamos uma entrevista, se calhar ao vivo e na Rádio Alfa.
Ai, com certeza teremos todo o gosto de o receber cá, isso sem dúvida alguma.
Portanto, mas espero se calhar ainda ir antes, portanto ainda falta muito para outubro, portanto, eu adoro Paris, apesar de só ter estado aí uma vez, mas basta receber convites que eu vou. É, como dizem os nossos amigos brasileiros, me chama que eu vou.
Me chama que eu vou. Xavier, eu vou-lhe agradecer por esta conversa magnífica que tivemos aqui, por este bocadinho fantástico que nós tivemos. Vou-lhe desejar todo o sucesso para este novo trabalho, para a sua carreira profissional e que realmente que nos encontremos brevemente, ou aqui ou em Portugal, será com todo prazer que terei de chegar ao pé de si e dizer: eu sou a Sónia Marinho da Rádio Alfa, falamos e conversamos pelo telefone, mas em pessoa eu sou assim.
Ah, Sónia, eu só posso agradecer, eu sou exatamente igual e acredito que é um gosto enorme falar com a Sónia e com a Rádio Alfa. Eu cresci, meu pai foi imigrante e esteve em Paris durante muitos anos e depois na Córcega também, e minha mãe inclusive, e eu cresci ouvir falar da Rádio Alfa, portanto, e durante todo o meu percurso profissional e ouvindo alguns artistas com quem eu trabalhava a falarem da Rádio Alfa, portanto, acho que a Sónia consegue perceber o gosto enorme de eu estar aqui a falar convosco e de poder daqui a uns tempos, e que seja breve, poder tirar uma selfie para podermos publicar eu e a Sónia da Rádio Alfa.
Com certeza.
Que aconteça em breve.
Com certeza, e os nossos estúdios estarão de portas abertas para o receber aqui, não se esqueça, quando cá vier, entre em contacto connosco, e eu terei todo o gosto de o receber aqui, ou eu ou outro colega, se eu não tiver disponibilidade na altura. Xavier, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Bastidores vai ficar por aqui hoje, mas com mais um tema, e um tema bem forte para si, caro ouvinte, na voz do Xavier. O tema intitula-se Vive Mais, e sem dúvida, claro que sim, vivermos com muita intensidade. Então, aqui encerramos o Bastidores de hoje. Voltamos na próxima semana. Até lá, fico com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
É claro que a vida é boa, tenta viver com toda a paixão. O ritmo de alegria que aqui soa nasce no meu coração. Nasce no meu coração.